As igrejas em Angola já reabriram os cultos religiosos 90 dias depois da declaração do estado de emergência que vigorou no país e da situação de calamidade pública que entrou esta semana na sua segunda fase. Ainda assim, as autoridades angolanas anunciam que, ao contrário do que estava inicialmente previsto, os locais de culto vão continuar encerrados em Luanda e no Kwanza Norte por causa dos casos que aumentam todos os dias, com particular destaque para a capital do país. O governo angolano alerta ainda para o grande incumprimento das medidas de proteção individual e coletiva que tem sido observado, com muitas aglomerações na rua, sem respeitar as distâncias e sem usar as máscaras. De acordo com o governo angolano, a violação destas medidas pode determinar a suspensão de reconhecimento legal da respectiva confissão religiosa por um período de um ano. No anterior decreto, apenas eram responsabilizados criminalmente os líderes religiosos que fossem encontrados a realizar cultos ou outro ato religioso no incumprimento das orientações do estado de emergência. Recentemente, as autoridades angolanas lamentaram o facto de muitos líderes religiosos não cumprirem com as recomendações previstas no decreto presidencial sobre o estado de emergência. Neste levantamento da suspensão, as confissões religiosas estão orientadas a criar as condições de biossegurança, evitar realizar cultos com um número com mais de 150 pessoas. O presidente do Fórum Cristão Angolano adverte as igrejas a não confundirem a fé nesta luta contra a Covid-19. O reverendo Luís Ndimbi exorta para o respeito e cumprimento rigoroso das medidas recomendadas neste reinício das atividades religiosas.
Cada igreja já foi afinando a estratégia, Covid de um lado, culto do outro, e então vamos ter que criar essa harmonia entre a realidade do Covid e o Senhor que tem que ser glorificado. Todas as igrejas já foram tomando as precauções necessárias e aqui nesse encontro voltamos a apelar para a rigorosidade pelo respeito das medidas de prevenção. Penso que os nossos dirigentes ouviram e por aquilo que a comunicação social vai fazer, vai ser esse grande alerta. Nós não temos que confundir, eu vou dizer aqui outra vez, confundir o espiritual com o material, atenção. Porque há uns que se querem valer de que, em nome de Jesus, e vão desprezar as medidas colocadas no quadro da prevenção e os acidentes que vamos ter. Eu penso, Deus nos criou e criou bem. Deu-nos olhos para ver, cabeças para pensar e também nós mesmos encontrarmos soluções aos nossos problemas mais candentes. Cada igreja estará onde estará, com a lavagem das mãos muito bem preparada, as condições de higienização, o distanciamento vai ser muito bem respeitado dentro dos cultos e evitar os abraços, os beijos e outros elementos da nossa cultura que nós já estávamos habituados, mas que esse vírus veio acabar por alterar.
Luís Ndimbi reconhece que a reabertura dos cultos religiosos nesta fase de calamidade vai obrigar os fiéis a adotar novos comportamentos, porque o contexto atual é de novos desafios.
Chamar uma atenção para as condições que as igrejas devem preparar para o ato da reabertura e relançamento das atividades religiosas de acordo com o decreto presidencial. Fechamos bruscamente as igrejas e agora é o grande momento de voltarmos a trabalhar já num contexto diferente, Covid conosco, e as exigências que o Covid está a impor para que não nos traga maiores dificuldades. Isso é um. Dois, aproveitamos a oportunidade para falar sobre o culto de 11 de novembro. A Igreja e o Governo projetaram em cheio um grandioso culto para o estádio 11 de novembro. Quando a projeção foi feita, nós não sonhávamos que o coronavírus estava a caminho. Surgiu-nos esse grande empecilho. E agora estamos a readaptar as nossas estratégias para que também o culto não falhe, mas já no contexto do próprio Covid-19. Então são esses dois pontos, basicamente, e também aproveitamos fazer desse momento um momento de relaxe, de reencontro. Há muito, desde que andamos confinados, cada um no seu cantinho, e então temos que voltar a celebrar a vida juntos, enquanto líderes, e trocar as nossas impressões e experiências para o novo quadro agora que se aproxima com o rearranque das atividades. Claro que já não vamos para o estádio como estava previsto, mas vamos arranjar tecnicamente algumas condições que nos permitirão emitir, fazer a oração para o país que vai jubilar com os 45 anos, e a comunicação social terá uma responsabilidade acrescida para levar esse som e imagem do culto junto dos milhões de angolanos que vão celebrar os 45 anos da independência nacional.
A Igreja Católica em Angola tem consciência dos desafios que o atual momento de crise sanitária exige a toda a comunidade religiosa. O Bispo Dom Emílio Sumbelalo fala dos novos critérios e programas que foram elaborados para enfrentar o inimigo invisível.
Mas há uma orientação também dada a todos os bispos que tudo dependerá da leitura pontual que cada bispo, enquanto responsável pela pastoral na sua diocese, der. Se vir que, de facto, a situação não é aconselhável para que se tenha a catequese nos moldes tradicionais que temos tido, ele terá a última palavra em dizê-lo. No tocante aos matrimónios, batismos e quanto ao número, também está orientado nestas orientações e recomendações, também está orientado que em cada lugar se vai adaptar a situação à realidade. Por exemplo, uma paróquia que tiver por batizar um número que vá, por exemplo, acima de 10, ou de 20, ou de 100, ele poderá faseadamente realizar a celebração deste batismo em dias seguidos. Aqui está a criatividade dos nossos pastores, dos nossos sacerdotes, indo ao encontro de um direito fundamental dos nossos fiéis. Quanto aos matrimónios ou casamentos, como assim dissemos, geralmente, ao menos aqui na urbe, eles são realizados, cada casal, com a sua celebração. O que se deverá chamar a atenção é o ajuntamento de muito pessoal que vá à celebração daquela cerimônia. Acho quanto a primeira está respondida. Em relação às condições de higienização, há um trabalho que está sendo feito quase em todas as nossas comunidades, em todas as nossas paróquias e missões, naturalmente sempre dentro daquilo que as próprias condições vão permitindo. E foi dito aqui que depois iremos ver uma das nossas unidades de pastoral para terem uma ideia geral daquilo que são condições que prevemos.
A Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola aproveita esta ocasião para apelar os fiéis de Luanda e Kwanza Norte para manterem a serenidade. De acordo com o coordenador da Ordem, Aurélio Pombo, todas as condições foram criadas, mas a decisão das autoridades é soberana.
Pelas notícias que temos recebido, estamos a dar conta que também os casos tendem a aumentar dia após dia. Como já disse, em particular nesse mês de junho, tivemos um dos maiores números de aumentos do caso. Certamente também, quando recebemos a informação que poderíamos dar a abertura no dia 24, foi algo que não nos foi dado uma garantia 100%, que tudo dependeria da evolução do processo do Covid-19. Chegando a esta altura, tendo recebido esta informação, certamente nós a recebemos com muita calma, e é por isso que estamos aqui também para poder apelar os nossos associados, em particular na província de Luanda e também na província do Kwanza Norte, a máxima calma no sentido de abordarmos este assunto, levando em conta a sensibilidade que tem. Sabemos também que muitos deles já vêm há quase um mês fazendo preparações para que então possam com todo o cuidado fazer a abertura dos cultos, mas como assim não foi possível, apelamos então ao cumprimento estrito e rigoroso então da informação que nós recebemos. Tivemos quase um mês de preparação, grande parte dos pastores com as suas devidas igrejas tomaram as devidas medidas, particularmente no âmbito da sensibilização dos fiéis e da criação também das condições de biossegurança nas igrejas para que os cultos venham então acontecer sem sobressalto e também de acordo com aquilo que foi estipulado pelas autoridades.
Aurélio Pombo esclarece que está a ser feito um profundo trabalho junto das várias confissões religiosas, ao mesmo tempo que estão a ser aconselhadas as igrejas que não têm condições de prevenção para não reabrirem os seus templos.
Foram criadas comissões para poder fazer acompanhamento a nível das igrejas, não apenas por parte da própria OPA, mas também algumas outras organizações similares, para que então possa-se monitorar e também sensibilizar os pastores nas próprias medidas a tomar, e muitas delas verdadeiramente tomaram as devidas medidas. Algumas que não tinham condições também foram aconselhadas a não reiniciar os cultos, caso tivéssemos que iniciar os cultos no dia 24, assim o fazerem após a criação das próprias condições nessas igrejas que tinham, por exemplo, maior dificuldade em termos financeiros e estruturais e não só. Eu acho que nós gostaríamos que pudéssemos ir para esta linha, não é? Porque sentimos que talvez o número de testes a serem feitos até agora, a prioridade está focada um pouco mais nos lugares onde há suspeitas. Mas se pudéssemos fazer o teste de forma mais abrangente, para podermos ver, ok, eu acho que seria bom para ajudarmos a termos uma ideia real do que é que exatamente está a acontecer, o grau de infecção a nível do país. O nosso conselho a todos os filiados e não só é que nós possamos acatar as instruções das autoridades em relação ao Covid-19. Como sabemos, é um vírus invisível, ele não respeita crenças, não respeita estatuto social e, enfim, então nós aconselhamos a todos ministros da palavra, as igrejas em geral, a termos a máxima calma, obedecermos às instruções dadas. Na verdade, este é um fator apenas que limita duas das 18 províncias que nós temos, que é apenas Luanda e também a província do Kwanza Norte. Então, nessas duas províncias, nós pedimos a todos os pastores e as igrejas em geral que possamos, então, acatar os conselhos que nos foram dados e a decisão do Executivo, porque estamos todos neste mesmo barco de combate contra o Covid-19. E as demais províncias de Angola, onde talvez ainda não temos nenhum caso positivo, gostaríamos também de pedir às igrejas e os pastores em geral para que as mesmas medidas que cá em Luanda estão a ser tomadas para a abertura das igrejas não sejam relaxadas nas províncias só pelo fator de não ter nenhum caso positivo.
E o diretor do Instituto Nacional para os Assuntos Religiosos advertiu que as igrejas que não cumprirem com as orientações previstas no decreto presidencial vão ser encerradas. Francisco de Castro Maria garante que as medidas de fiscalização vão ser observadas com todo rigor.
As condições para que os lugares de culto possam ser reabertos, portanto, acreditamos que as direções das igrejas, portanto, tenham-se preparado para o efeito, porque foi esta orientação que foi baixada. Portanto, e aquilo que prevê o decreto presidencial, portanto, são explicações claras e precisas em relação às condições que as igrejas devem observar. O que nós queremos apelar é que essas condições sejam rigorosamente cumpridas, fundamentalmente o limite, portanto, da lotação dos templos, as questões que têm a ver com a higienização dos próprios templos, o uso obrigatório das máscaras e, acima de tudo, portanto, aquelas questões que vão no sentido de que não se viole o que está estabelecido no decreto presidencial, tanto como já disse, que declara o estado de calamidade. Nós queremos, naturalmente, colaborar com as igrejas nesse sentido e apelar que tudo seja feito para que essas atividades religiosas possam reatar. Mas também queremos dizer que aquelas confissões religiosas que por qualquer motivo não tenham tanto criado as condições necessárias não devem estar em desesperos, antes pelo contrário, devem trabalhar no sentido para que essas condições sejam criadas para que as suas atividades possam reiniciar na data prevista ou a posterior, tanto desta data. E a fiscalização deverá ser feita tanto pelos gabinetes provinciais ao nosso nível e em colaboração com as entidades sanitárias e os órgãos da administração local do Estado, quer a nível das províncias, dos municípios, dos distritos e das comunas. Portanto, nós apelamos aos nossos colegas no sentido de procederem este trabalho de fiscalização, cumprindo aquilo que estabelece, como já disse, o decreto presidencial que declara o estado tanto de calamidade. Portanto, gostaríamos de dizer que estas medidas adotadas pelo Executivo com relação ao reinício das atividades religiosas devem ser rigorosamente cumpridas, porque aquelas confissões religiosas que reabrirem os seus lugares de cultos ou os seus templos ou sinagogas ou outros lugares sem obedecerem os requisitos, portanto, a violação das disposições desta matéria, portanto, as igrejas poderão, portanto, ver as suas atividades suspensas com base no artigo 52 da Lei nº 12/19, de 14 de maio, que é a Lei sobre Liberdade de Religião e de Culto, pelo que apelamos que, de facto, as igrejas cumpram aquilo que está estabelecido para não incorrerem, portanto, no crime de violação e de desobediência.
Finalmente, Francisco de Castro Maria apela à calma e à serenidade para toda a comunidade religiosa no país.
Tendo como base, portanto, o decreto presidencial 142/20, de 25 de maio, que estabelece, portanto, as regras gerais e transversais para que esta atividade se processe a partir do dia 24 de junho, desde que, portanto, as condições e a situação, portanto, da pandemia do Covid-19 não evolua no sentido de que perigue, portanto, a reabertura dessas atividades. Nós estamos aqui fundamentalmente para apelar à calma, à tranquilidade e, acima de tudo, a obediência às entidades, quer sanitárias e aos órgãos de defesa e segurança, porque sabemos que quer os fiéis, quer os pastores ou os líderes religiosos estão numa situação de ansiedade devido a este período prolongado em que os lugares de culto estiveram encerrados. Agora, as condições para que os lugares de culto possam ser reabertos, portanto, acreditamos que as direções das igrejas, portanto, tenham se preparado para o efeito, porque foi esta orientação que foi baixada. Portanto, e aquilo que prevê o decreto presidencial, portanto, são explicações claras e precisas em relação às condições que as igrejas devem observar. O que nós queremos apelar é que essas condições sejam rigorosamente cumpridas, fundamentalmente o limite, portanto, da lotação dos templos, as questões que têm a ver com a higienização dos próprios templos, o uso obrigatório das máscaras e, acima de tudo, portanto, aquelas questões que vão no sentido de que não se viole o que está estabelecido no decreto presidencial, tanto como já disse, que declara o estado de calamidade.
Estes foram os convidados desta edição. De Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.